בעזרת השם, דף חף ה' תצטוש בבקמה, עולה פסור, שלום עליכם. סתמוס דף חף ד' עמוד ב', נדס, פרימירה ליה ג'יבאש, חומסון מנוע משנה. שור המזיק ברשות הנזק כיצד. מופיקה עלי, כונו בוי, תם, ג'י ראובן, אינטר נוחי סתו ג'י שמון, איקר זון דן עולה. נגח נגף, נשח רבץ בעת, ברשות הרבי משלם לחד צינז. תנוס המשנה סתרצת ג'י דנוס לקטגוריה ג'י קרן, סמדנוס חרוס, כנימה ופייס, com o instinto agressivo dele, por exemplo, ele chifrou, ele empurrou com o corpo, mordeu, ou ele deitou sobre algo ou alguém, causou algum dano ou chutou. Se esse dano aconteceu na rua, no recinto público, o dono do animal tam, ele tem que pagar só metade do dano, três primeiras vezes que o animal fez, metade do dano. Birchuta Nizak, já se isso acontecer no recinto privado do prejudicado, Rabitarfon ou Menezek Shalem, conforme Rabitarfon, mesmo sendo um animal tam, o dono paga pagamento completo. Vachachamim Omrim Hatzirezek, que os sábios dizem que não, paga só metade, como na rua. Amar lembra Rabitarfon, falou Rabitarfon para o Sachamim. O mapa é como Sheikin al-Hashem al-Arege, Birchuta Rabim, Shupatur. Se a gente sabe a lei de Shen e Regel, vimos várias vezes, quando o animal ele come e causa um dano, o animal causa um dano andando no recinto público, o dono do animal está isento de pagar. Irmira lembra de Isaac. Já se isso acontecer no recinto privado do prejudicado, então o dono do animal tem que pagar, pagamento completo. Deixarem Ezek Shalem. O que se vê daqui, fala Rabitarfon? Que um dano que acontece no recinto privado do prejudicado é mais grave do que na rua. Mas como Sheikh Mira la Keren, Birchut Arabim Meshlem Hatzinezek, já com relação à Keren, natural, dificultou mais do que Shemiregia. O animal ele chifrou na rua, o dono paga metade do dano. E não diria Sheikh Mira la Birchut Anizak, Meshlem Ezek Shalem? Sim, com relação a Shemiregia. O dono está dizendo se o dano aconteceu na rua, no recinto privado do prejudicado, paga pagamento completo. Com relação a Keren, que se esse dano aconteceu na rua, o dono paga metade, é óbvio que no recinto prejudicado tem que pagar pagamento completo. Brulo, daí eu lavo mira de outro canidon. Falaram sábios, você tem um calva homer, tem uma dedução, mas temos uma outra regra, a regra de daio. Ou seja, daí eu lavo mira de outro canidon. Vai abrir chuterebim hatzinezik, abrir chuterizak hatzinezik. O telefone diz que eu vejo que um dano que acontece no recinto do prejudicado é mais grave do que na rua, de Shenireg. Falamos, Rahamim, muito bem, você tem um calva homer. Porém, para você dizer que Keren, no recinto privado, está obrigado a pagar pagamento completo, a sua base é da lei que Keren na rua paga metade. Então eu vejo que Keren na rua paga metade, e se isso acontecer no recinto privado do prejudicado é mais grave, então paga pagamento completo. Porém, tem uma regra de Dayo. É suficiente você dizer que os rigores que se aplicam a lei que você aprendeu sejam iguais às leis que você usou como base. Qual a lei que a Bitafon usou como base? Que querem na rua pagar metade, então é daio, é suficiente dizer que também no recinto privado o dono do animal paga metade. A Malaia Bitafon respondeu para os sábios: Af anilo adun querem me querem. Começamos Rafa em cima. Fala Bitafon, eu não aprendi essa lei do querem no Rishuta Isaac, da lei de querem no Rishuta Rabim. Af ani adun querem me regir. A lei base é a lei de Shen e de Regel. O Mabi Makum Sheikir ala Shen ve ala Regel, Birchut Arabim, Ichvir Bekeren, se a Torá facilita a lei de Shen e Regel no recinto público, isenta o dono de pagar os danos. Mesmo assim a Torá dificultou mais a lei com relação a Keren, o dono tem que pagar metade, Makum Sheikir ala Shen ve ala Regel, Birchut Arizak, no recinto que a Torá dificultou a lei de Shen e Regel, o dano aconteceu no recinto privado do prejudicado. E não tem Shenachmir Bekeren. Se a gente vê que Keren é mais grave do que Shenirengel, porque na rua o dono paga metade e Shenirengel não paga nada. Então, a lei quando o animal chifrou no recinto privado tem que ser igual ou mais grave a lei quando o animal ele causou dano de Shenirengel no recinto privado do prejudicado. O Shenireg, o dono paga pagamento completo, Keren é mais grave do que Shenireg, eu estou falando de telefone, paga tem pagamento completo. Amrula, eu lavo o miladim, eu quero ir dono. Mabe chuterabim, hatzinezek, afu chuterizak, hatzinezek. Falam, sabes, a mesma pergunta. Existe essa regra de Dayo. É suficiente igualar a lei da fonte base com a lei da fonte que você acabou de aprender. O se afirmo jajamín, sea ley fosi, que cuando el animal chifra en la rua, o dono no tiene que pagar nada para el animal tam, que estamos tratando ahora, la pitrafón no podría deducir que quando o animal chifra no recinto privado do prejudicado, o dono tem que pagar pagamento completo. Talvez não. A Rabbi Tarfon usou também como base a lei de Keren na rua. Se vê que Keren é mais leve do que Shani Regra, porque na rua, Keren obriga o dono a pagar metade do pagamento que o animal está. Então, fala Ramin, você usou como base essa lei de Keren na rua para você dizer que a lei do recinto privado vai ser mais grave? Daiô, é suficiente igualar os rigores, as humrot. A humrá da Keren na rua obriga o dono a pagar metade, também a humrá de Keren no recinto privado obriga o dono a pagar metade. Esse é o debate entre Rabbi Tarfon e Rahamim. Vamos ver mais na Gemara. Vamos ver Rabbi Tarfon, Leitle Daiô. Pergunta a Rabbi Tarfon, não sustenta esse conceito de Daiô? Rahamim tem razão. Rabbi Tarfon se apoiou nessa lei que Keren na rua obriga o dono a pagar metade para falar a lei do recinto privado, do prejudicado. Então, a lei de Daiô deveria dizer que é suficiente igualar também as Humrot e dizer que também no recinto privado o dono paga só metade. Daiô de Oraitahu. Esse conceito de Daiô é um conceito que aparece na Torá. Tentando falar Braita. Midin Kalvachomer Keitzad. Onde aparece na Torá um Kalvachomer, uma dedução? Vayomer Hashem el Moshe ve'avia yarok erak befanea halot ikalem shivat yamim. Miriam falou mal de Moshe Rabbeinu, como a gente já sabe. E Hashem disse... E Hashem ficou furioso com Miriam, repreendeu ela. Então Hashem falou, se o pai dela tivesse repreendido ela, a natureza é que se a repreensão foi severa, a Miriam ela gostaria de se isolar por 7 dias. De tão forte que é a repreensão de um pai. Então, então, seguindo essa dedução, quando Hashem repreende Miriam de forma tão severa, a lógica diria, o Kalvachomer diria, por ser algo mais grave do que seu pai repreendeu ela, ela deveria se isolar mais do que 7 dias, digamos 14 dias. A Torá diz que não, ela vai se isolar só 7 dias, como se fosse que o pai repreendeu ela. Por quê? Por causa desse conceito de Dayô. A Torá veio nos ensinar que quando temos um Kalvachomer, igualamos os rigores do que a gente acabou de aprender para o que a gente usou como base. Então a base desse isolamento de Miriam é se o pai dela tivesse repreendido, ela teria se isolado 7 dias. Então Daiô é suficiente quando Hashem repreende ela, ela se isola também em 7 dias. Então como pode ser que Rabbi Tarfon não sustenta esse conceito de Daiô se aparece no Passu? Uma Kilei de Daiô, Echade Mafrech Kalvachomer, Echade Lomafrech Kalvachomer, Itlei Daiô. Mas é diferente o caso da nossa Mishnah e esse caso de Miriam. A regra é, conforme Rabbi Tarfon, que se temos um Kalvachomer, e o Kalvachomer já veio nos ensinar alguma coisa, aí falamos, Daiô, vamos limitar e igualar os rigores. É suficiente dizer que a lei que a gente acabou de aprender tem os mesmos Humrot do que a gente usou como base. Numa situação que, se a gente vai falar que é suficiente igualar os rigores, o Kalvachomer vai perder a sua relevância, então não se fala Daiô. Vamos sim ser mais rigorosos nesse caso mais severo. Explicando melhor. Hatam Shiva Deshina Loktiv. No caso de Miriam, a Torá não menciona em um outro lugar quando Hashem repreende a pessoa tem que se isolar. A Torá não menciona esse conceito. Então, Atakava Homer Aiti Arbasa. Atadayo Apik Shiva. Viu que Shiva? Falando, então, respondendo a pergunta de Rabbi Tarfon. No caso de Miriam, Hashem disse para Moshe Rabbeinu, temos um Kalvachomer. Se o pai de Miriam tivesse repreendido ela, teria se isolado. Então, é óbvio que quando Hashem repreende ela, ela tem que se isolar. Isso Hashem falou para Moshe Rabbeinu por um Kalvachomer. Então, seguindo esse Kalvachomer adiante, faria sentido dizer que Miriam tem que se isolar mais do que 7 dias, porque a repreensão de Hashem é mais severa do que a repreensão do pai. Fala Hashem Daiô. Para nos ensinar esse conceito de Daiô, Hashem diz que é suficiente que ela fique isolada 7 dias. Nesse caso, fala Rabbi Tarfon, o Kalvachomer teve a sua utilidade. Hashem falou o Kalvachomer para dizer que existe a necessidade de se isolar quando Hashem repreende a pessoa. No caso do Miriam, ficou leprosa, ela teve que se isolar. Então, uma vez que tem essa utilidade do Kalvachomer para inovar esse conceito do isolamento. Então você fala o conceito de Dayor limitando quantos dias ela vai se isolar, é suficiente se isolar 7 dias, como se fosse que o pai dela tivesse repreendido ela. Agora vamos ver o caso da nossa Mishnah. Valach achat senezek ktiv. Vatakal vachomer vayit achat senezek achrina. Venasah nezek shalem. Fala Rabbi Tarfon. A Torá diz que o animal tam shifra, em qualquer situação, no mínimo o dono tem que pagar metade. Isso já se sabe também num recinto privado e num recinto público. Temos um cavachomer, fala Rabbi Tarfon. Se vê da lei de Schneider, que um dano que acontece no recinto do prejudicado é mais grave do que se o dano acontece no recinto público. Então fala Rabbi Tarfon. Essa lei que o dono do animal tem que pagar metade se o dano acontecer no recinto privado, não precisamos de um cavachomer para isso. Isso que o pastor fala. Precisamos do cavachomer para dizer, fala Rabbi Tarfon, que o dono do animal tem que pagar pagamento completo se o dano acontece no recinto privado. Porque senão, o cavachomer perdeu a sua utilidade. A sua relevância, a gente vai falar que é suficiente igualar o querer no recinto privado com o querer no recinto público. Então, para que serviu o cavachomer? Já saberíamos que o dono tem que pagar metade, no mínimo, sempre quando o animal chifra. Fala Rabbi Tarfon, veio o cavachomer dizer que o dono tem que pagar pagamento completo no recinto privado do prejudicado, para que o cavachomer tenha uma relevância. Não se fala nesse caso Dayo. Eles falam, mas Idaraj Dayo, Afrehle cavachomer, se a gente vai falar que é suficiente que o dono pague só metade, o cavachomer perdeu a sua utilidade. Uma verabanat shivadesh rinaktiv. Tissaguer shivatemim. Falam os sábios, quando a Torá diz que Miriam tem que ficar isolada 7 dias. Hashem não fez um cavachomer para dizer isso. Hashem, ele nos esclareceu que quando a pessoa é rejeitada por Hashem, ele tem que se isolar por um certo período. Não foi usado um cavachomer para isso. Usando o cavachomer, faria sentido dizer que o isolamento de Miriam deveria ser mais severo do que o isolamento se o pai dela tivesse repreendido ela. Fala, como falou a Braita antes, a Torá diz que não, 7 dias é suficiente. Fala também para nos dizer que mesmo quando o cavachomer se cancela, não tem nenhuma utilidade, mesmo assim se diz Dayo, é suficiente que ela se isole 7 dias. Não foi usado o cavachomer para inovar essa lei que a pessoa tem que se isolar se Hashem rejeita ele. Isso Hashem decretou. Então, mesmo assim, se fala o conceito de Dayo que é suficiente que ela se isole 7 dias, mesmo que existe um cavachomer. A repreensão de Hashem é mais severa do que a repreensão do pai. Mesmo assim, fala a Torá, se fala daí o mesmo que o cavachomer perde a sua relevância. Rabbi Tarfon, a outra saída da China daí o Rabbi Tarfon discute com o Chachamim. Rabbi Tarfon sustenta que sim, Hashem se baseou no cavachomer para dizer que existe esse conceito do isolamento quando a pessoa é repreendida por Hashem. Veio a Torá dizer que Tissaguer Shivatim é o suficiente que ela se isole 7 dias, para nos dizer que nesse caso, quando o cavachomer teve a sua utilidade para nos inovar esse conceito do isolamento, é suficiente limitar os dias, 7 dias, como se o pai tivesse repreendido ela. Conforme Hakamim, a Torá já repetiu esse passo de Tissaguer Shivatim, que Miriam teve que se isolar 7 dias, a Torá repetiu para nos dizer que existe esse conceito de Dayo e por isso ela tem que se isolar só 7 dias. Então, o outro passo que diz Tissaguer Shivatim veio nos inovar que existe essa necessidade da pessoa se isolar quando Hashem rejeita ele, no caso de Miriam ficou leprosa. Rabbi Tarfon Alda, filho Be'alma da Shina Dayo. Rabbi Tarfon discute com o Hachamim, realmente a Torá repetiu 2 vezes que Miriam teve que se isolar 7 dias. Então, um passo veio dizer que nesse caso de Miriam se fala esse conceito de Dayo, 7 dias é suficiente. A Torá repete mais para dizer que em toda a Torá se fala esse conceito de Dayo, porém quando, nesse caso, nesse formato de um caso, quando o Dayo não cancela a relevância do cavachomer. Veloto maracha mishum kvodo shel Moshe aval be'almalo. E por que eu vou me telefone e que a Torá fala que também no resto da Torá existe o conceito de Dayo, porque não é suficiente saber dessa lei de Miriam, porque a gente poderia diferenciar, poderia pensar que Hashem fez uma exceção à regra, e Hashem disse que é suficiente que Miriam fique isolada 7 dias, como se o pai tivesse repreendido ela, não mais do que 7 dias, por causa da honra de Moshe, para que o povo não despreze Moshe, que a irmã dele ficou isolada 14 dias, poderia pensar que Hashem fez um desconto para Miriam. Kamash Malam fala a Torá que não, Hashem não fez nenhum desconto para Miriam, essa é a lei sempre, quando a pessoa é rejeitada por Hashem, no caso ficou leproso, fique isolado 7 dias. E veio dizer que em toda a Torá se fala o conceito de Dayô. Amabe Rafa Leabai, só Rafa Leabai. Vem a Aitana, de Lodari de Dayô. Vem a Fagatelo Mafrikava Homer. Temos uma opinião de um sábio que sustenta que nunca se fala esse conceito de Dayô. Mesmo que se ele tivesse usado Dayô, o Kava Homer não se cancelaria. O Kava Homer tem a sua utilidade, mesmo assim, não se fala Dayô. Você sabe como fala essa breta? Kiri Bezav Minai. A lei é que quando a semente da reprodução masculina sai do corpo da pessoa, a pessoa se impurifica e também a semente da reprodução impurifica outras superfícies que encostaram na semente. Então, pergunta a Braita, de onde sabe que quando uma pessoa está em por empresa de Zav, empresa do corrimento, como a gente viu ontem, sai um corrimento do órgão dele, e impurifica ele. De onde sabe que quando sai a semente da reprodução dessa pessoa impura, a semente também impurifica. Então fala Braita, Vedino, aprendemos por um cavalo, uma dedução. Mataor, betaor, tamê, betamê. Com essa saliva da pessoa, uma pessoa pura, a saliva dele não impurifica. Já no caso do Zav, a saliva dele sim impurifica. Tamê, betaor, eno, dirixê, tamê, betamê. Então se é assim com essa saliva, é óbvio que a semente da reprodução que impurifica, mesmo que saia de uma pessoa que estava pura, é óbvio que a semente da reprodução que sai de uma pessoa impura, impura de Zav, do corrimento, também purifica. Vikamaitila benemagá benemassá. E o sábio dessa braita, ele aprendeu essa lei e disse que a semente da reprodução do Zav impurifica tanto através do contato, tanto essa impureza é carregada por outra pessoa e não encostou na semente, a semente impurificou essa pessoa. E a lei não é essa com relação a uma pessoa pura. Quando sai a semente masculina de uma pessoa pura, a semente impurifica através do contato, tumat magá, mas não tumat massá, não sem a semente é carregada. Dramai, pergunta por que essa é a lei, nem ma'ane kavachomer le magá, ane daí olha, porque massá, podemos dizer que existe um kavachomer, existe uma relevância para o kavachomer para dizer que a semente da reprodução do zav impurifica através do contato, assim como a semente da reprodução de uma pessoa pura. E falamos daí, paramos por aí. É suficiente dizer que impurifica a impureza do contato. É suficiente dizer que os rigores que se aplicam com relação ao Zav se aplicam também da mesma forma que se aplicam com relação à pessoa pura, que só impurifica através do contato, não só a semente é carregada. Então se vê daqui que não se fala conforme essa opinião a esse conceito de Dayô, mesmo que o Kava Homer teria uma utilidade. Uma verritema de magalo e de Kava Homer, de lugar amigável a Taor. Se você quiser me responder que o Kava Homer não veio nos ensinar que a semente da reprodução do Zav impurifica através do contato. Porque, uma vez que a Torá diz que a semente da reprodução de uma pessoa pura impurifica através do contato, então, não ia diferenciar entre uma pessoa pura e um Zav. Então, isso já saberíamos mesmo sem o Kava Homer. Então, existe um Kava Homer que diz que a empresa da situação do Zav é mais grave do que a situação de uma pessoa pura. E esse Kava Homer veio dizer que a semente do Zav impurifica também através da carga. Tumat Masá. Porque se não fôssemos falar isso, o Kava Homer não teria nenhuma relevância. Ma itzrich sakada dechamina mikere laila k'tiv mishi kiryo goremlo yatzaze shen kiryo goremlo. Fala, Gmará, que não. Precisamos do Kava Homer para dizer que a semente do Zav impurifica também. Não saberíamos isso por causa do Pasuk, que diz que é uma pessoa pura, que a semente sai dele, a semente impurifica. Porque eu poderia pensar que no caso de uma pessoa pura, a semente que sai dele causa que ele se impurifique também, a impureza de Baal Keri. Eu poderia pensar que essa semente que impurificou a pessoa, causou a impureza dele, essa semente continua impurificando outras superfícies. Já no caso do Zav, a pessoa já está impura, independente da semente. Ele está impuro por causa do corrimento dele. Então poderia pensar que essa semente que sai do Zav não impurifica. Então, fala para ele que sim, veio o Kava Homer e diz que a situação do Zav é mais grave do que a situação de uma pessoa pura, e a semente do Zav impurifica também através do contato. Então, já usamos o Kava Homer para dizer isso. E por que a Breta foi além e disse que também impurifica se a semente é carregada? Por que não disse o conselho de Dayô, é suficiente igualar os rigores de uma pessoa pura é a semente do Zav? Fala para Midi Veloda Varacherektiv. Como é que não? O Pasuk diz que a semente masculina impurifica. A Torá não indicou nenhuma diferenciação entre uma pessoa pura e um Zav. Então, quando o Pasuk diz que a semente impurifica a impureza do contato, isso inclui o Zav. Não precisamos do Kava Homer para isso. A dedução veio dizer que a semente do Zavim purifica mais do que a semente de uma pessoa pura. E não vamos falar que é suficiente igualar as leis nos dois casos, porque se a gente fosse falar da Yom, cancelamos a relevância do Kava Homer. Já sabemos do Pasuk que a semente do Zavim purifica através do contato, o Kava Homer veio dizer que purifica também através da carne. O Mantana de Shmat Lei de Amar Shichvat Zer Shezav Metamim Bemassá. Quem é essa opinião, pergunta a Gemara, dessa Braita, que diz que a impureza do, a semente do Zavim purifica também através da carga? Lo Rebbe Eliezer, lo Rebbe Yoshua, não nem como Rebbe Eliezer, nem como a opinião de Rebbe Yoshua, de Tinah, como fala essa Mishnah, Shichvat Zer Shezav Metamim Bemagá, Vem Metamim Bemassá. De ver Rebbe Eliezer, fala Rebbe Eliezer, a semente do Zavim purifica só através do contato, não através da carga. Então essa Braita de antes não é como Rebbe Eliezer. Fala Rebbe Yoshua que a semente do Zav também impurifica através da carga. Por quê? Porque não é possível que a semente saia do Zav sem que traga junto um pouco do corrimento. Então, por causa do corrimento, a semente impurifica. Rebbe Yoshua cita que a semente própria do Zav não impurifica através da carga, só porque ela sai misturada com o corrimento dele, então ela impurifica. E a Braita diz que a semente própria do Zav impurifica através da carga. Então, como qual opinião vai essa Braita? Ela aita na uletnan. Então, deve ser que essa opinião da Braita vai como essa opinião da Mishnah que a gente vai ver agora. Lemalamen, viramos a página. Temos substâncias que impurificam também através do contato, também através da carga, fala essa Mishnah. Zovô Shezav, o corrimento do Zav. Berokoi, a saliva do Zav. Veshirvatzor, a semente da reprodução do Zav. O Memeraglav, e também a urina do Zav, impurifica também através do contato. Tomat magá, também tomat massa da carga. Vedamanidá, também o sangue de uma mulher impura, empresa de nidá, empresa da menstruação, o sangue dela impurifica nas duas formas. Metamim, bere magá, bere massa, tanto através do contato, através da carga. Então, se vê essa Mishnah falar, Agmará, que a semente do Zav impurifica também através do contato, também através da carga. Pergunta para Vedima, Achinam Elefish, Iefshar Belot Tichtzuche Ziva. Pergunta também essa opinião da Mishnah, vai com o Rabbi Yoshua, que diz que a semente do Zav impurifica porque ela sai misturada com o corrimento. Mas Imken Litnega Bezovó. Falando aqui não. Se essa opinião da Mishnah sustenta com o Rabbi Yoshua, primeiro a Mishnah deveria falar que o corrimento do Zav impurifica também através da carga. E também, e depois falar da semente da reprodução do Zav, para nos indicar que o motivo que a semente impurifica através da carga é justamente por causa desse corrimento que sai junto. Mas porque ele sempre mencionou primeiro o corrimento, depois a saliva, depois a semente da reprodução do Zav. Por quê? Ela mishum de atemirocô. É porque esse sábio da Mishnah é como esse sábio da Braita que a gente viu antes, que aprendeu pelo Kava Homer da saliva, que a semente da reprodução do Zav por si só impurifica também através da carga, por causa daquele Kava Homer que a gente viu antes. Fala o sábio para Ravina. Temos uma opinião nessa Braita, que sustenta que nunca se fala o conceito de Dayon, nem mesmo quando, mesmo que a gente fosse falar o conceito de Dayon, o Kava Homer não perde a sua relevância. Explica como era, detalhe a falar Braita. Mas parte de Medminai. Não se sabe, fala essa Braita, que uma esteira de bambus que está no recinto que tem um corpo de um falecido lá se impurifica. A Torá diz que uma roupa se impurifica, peças de couro se impurificam, utensílios que têm um receptáculo se impurificam. Não se sabe que uma esteira de bambu que não tem um receptáculo se impurifica no recinto do falecido. Tomate oil. Pedindo, fala a Braita, você aprende isso por um Kava Homer. O mapa Rim Ktanim Sheteurim Bezav Mitame Bemet. Olha só a lei de pequenos frascos de barro, que tem abertura muito estreita, que não se impurificam através da impureza do corrimento da pessoa. Ou seja, quando a pessoa encosta nesse utensílio, mesmo que é uma pessoa impura, a impureza do corrimento, o utensílio de barro não se impurifica. Por quê? Porque o utensílio de barro só se impurifica quando a impureza encosta no interior do utensílio. E uma vez que esses frascos pequenos têm abertura bem estreita, então o Zav não tem como colocar o dedo dentro desse frasco para impurificar esse frasco. Então esse frasco não se impurifica a impureza do contato com o Zav. Mesmo assim, se esse frasco está no recinto que tem lá um corpo de um falecido, o frasco se impurifica. Já que eu falo só uma esteira, que sim se impurifica através do contato com o Zav, é óbvio que vai se impurificar também no recinto do falecido. Se a gente vê que os frascos pequenos não são vulneráveis a se impurificar com o contato do Zav, se estão vulneráveis a se impurificar no recinto do falecido, as esteiras de bambu, que sim estão vulneráveis a se impurificar com o contato do Zav, é o que vai ser vulnerável a se impurificar no recinto do falecido. Um kalvachom. Vekamaiti la benetumat eref, benetumat shiva. E sabe da Braita, ele quis nos ensinar que essa esteira de bambu no recinto do falecido está impuro por 7 dias. Dramai, pergunta lá por quê? Quando o Zav encosta nessa esteira, a impureza dura um dia só. Imergimos essa esteira no mikve e depois do pôr do sol, essa esteira se purificou por completo. Então vamos ver mais, porque emane kalvachomer letumat erev, ani dayole, apukim letumat shiva. Temos um kalvachomer que nos inova, que a esteira de bambu se impurifica no recinto do falecido. Esse é o kalvachomer, teve uma utilidade já. Então por que não fala dayo? É suficiente igualar a lei desse caso com o caso do Zav. Assim como o Zav impurifica a esteira por um dia, também a esteira no recinto do falecido está impuro por um dia. Então mesmo que temos uma utilidade para o kalvachomer, não se fala dayo, conforme essa opinião. Amani kvaramani alei rav nechumi bazechari ala abai. Falou Ravina para Ravacha Midifti, que Rav Nechumi Bar Zechariah já perguntou essa pergunta para Abai. Namale Abai, Abai respondeu, Tanami Mapats Besheret Maitila. Fala Abai, tem algum erro de transmissão dessa braita? O texto original da braita não era esse. A braita queria aprender uma outra lei. Qual é a lei? Vai que ela. Mapats Besheret Minai. Não se sabe que uma esteira dessas, que entrou em contato com um réptil impuro, se impurifica. Vedino, fala Abraita, um kavachomer. Se esses frascos pequenos não se impurificam através do contato com o Zav, mesmo assim, esses frascos pequenos se impurificam através do contato com um réptil, porque um réptil pode impurificar mesmo que o réptil tenha o volume de um grão de lentilha. E esses frascos pequenos, eles têm abertura estreita, mas o grão de lentilha consegue entrar nesse frasco. E também um réptil impuro pode impurificar esse frasco entrando dentro. Uma parte também bezaf, enodinche também becheretz. Então, se esses frascos pequenos não são vulneráveis ao contato do Zav, e são vulneráveis ao contato com o réptil, a esteira que está vulnerável ao contato do Zav para se impurificar é algo que vai estar vulnerável a se impurificar com o contato do réptil, um kalvachomer. Então, isso que a Breda veio ensinar. Então, existe o conceito de Dayo. Falamos que é suficiente igualar os dois casos. Assim como o Zav que encosta na esteira impurifica a esteira por um dia, também quando um réptil encosta na esteira, impurifica a esteira por um dia. Elamapats bemed minai. Da onde você sabe, pergunta a Gemara, que a esteira que está no recinto do falecido se impurifica? Nemar beged veor besheret, venemar beged veor bemed. Isso é uma gzera shavá. A Torá fala, repete o termo beged veor, no caso do réptil impuro e no caso do recinto do falecido. A Torá veio dizer que uma roupa, uma peça de couro, se impurifica com contato com um réptil impuro e também se impurifica no recinto do falecido. Ma beged veor amur besheret ma patz tamé, av beged veor amur bemet ma patz tamé. Então tem uma gzera shavá. Sabe, se receberam por tradição desde Moshe Rabbeinu, que tem uma gzera shavá, uma associação dos dois assuntos. Então vamos associar também as leis. Então, assim como a gente viu antes, uma esteira se impurifica com contato com o réptil, então, a mesma coisa se aplica no caso da impureza do falecido, a esteira no recinto do falecido também se impurifica. Uma mufne, deilo mufne, e kalenifrahamana tem que ser que esse termo beged veor está sobrando no pasuk. Porque se não está sobrando, se precisamos desse termo beged veor para o pasuk do réptil, do pasuk da impureza do falecido, não poderíamos aprender essa lei da esteira. Porque mare sheret sheken metame bekeadashah, tomar bemet sheken metame bekeadashah. Porque temos rigores que se aplicam com relação ao réptil, que não se aplicam com relação à impureza do falecido. Por exemplo, o volume de um réptil que é capaz de impurificar. O volume de uma lentilha. No caso do falecido, tem que ter um pedaço de um casal para que o recinto esteja impuro. O casal é mais ou menos 30 gramas. Então pode ser que tenha esse rigor da esteira, que se impurifica com contato com o réptil, mas não se impurifica no recinto do falecido. Então, Então fala Leah e Afnuimov. Então temos que falar que está sobrando no Pasuk, que se tem o Beged Veor, para poder aprender essa lei, um assunto para o outro, mesmo que pela lógica a gente poderia diferenciar entre os dois assuntos. Amer de Sheretz Itkas de Shechvat Zera. Dichtiv o Isha Shetetze. Usmich lei o Isha Sheriga Bechol Sheretz. Uchtiv Bishevrat Zera. Bechol Beged Bechol Ora. Sheria Lav Shechvat Zera. Fala que realmente está sobrando esse termo Beged Veor com relação ao réptil. Porque a Torá associa o assunto da impureza do réptil com o assunto da impureza da semente masculina. E com relação à semente masculina, a Torá falou já que a roupa ou a peça de couro se impurifica com contato com a semente. Então a mesma coisa se aplica com relação ao réptil. Por que a Torá, Beged Veor de Katar Lachna Becheret Slam Ali, por que a Torá tem que escrever Beged Veor com relação ao réptil? Já saberíamos da roupa e a lei da peça de couro. Shumamina Leafnuye, a Torá escreveu Beged Veor para deixar sobrando essas duas palavras, para que a gente possa aprender essa Gzera Shavá, associar as leis que se aplicam com relação ao réptil, que se aplicam também com relação ao recinto do falecido. Temos um termo da Gzera Shavá, Beged Veor, no caso do réptil que está sobrando. Então, tudo está bem, foi uma opinião que sustenta que é suficiente que um dos termos da Gzera Shavá esteja sobrando no Passu para poder aprender a associar as leis, mesmo que pela lógica a gente poderia ter diferenciado entre os dois assuntos. Tudo bem. Ele manda para Lemedim, Meshivim, aí temos uma outra opinião que diz que não. Somente se os dois termos da Gzera Shavá estão sobrando no Passu, nos dois psukim, podemos aprender leis, mesmo que pela lógica a gente poderia diferenciar entre os assuntos. Então, como vamos aprender essa lei da esteira com essa opinião? Fala na Demet na minha Fnui Mufna. Também Beged Veor, que a Torá fala com relação à empresa do falecido, também está sobrando. Mer Demet Itkash de Shechvazera. Porque no final das contas a Torá já associou o assunto da empresa do falecido com o assunto da empresa da semente masculina. Dirtir, como falou o pastor, no Geab Holt Menefej, o Ish Shetetzimeno. A Torá faz um ekesh, uma associação do assunto de Shechvazera e o assunto da empresa do falecido. Urtive e Shechvazera. A Torá menciona essa lei. No caso da semente, Vechol Beged Vechol Ara Sheriye Alav Shechvat Zara. A Torá fala qualquer roupa, peça de couro que tem essa semente em cima, se impurifica. E já saberíamos, por causa dessa associação, esse requeix, que a mesma lei se aplica com a impureza do falecido. Beged Vechol Dekadav Rahman Abemed Lamali. Então, por que a Torá tem que escrever claramente essa lei do Beged Veor, no caso da empresa do falecido? O Shvanel Afnui, o motivo que a Torá me ensina o Beged Veor é para fazer essa Gzera Shavá. A gente pode associar as leis da situação do réptil com a situação da empresa do falecido, por exemplo, para aprender essa lei da esteira. Todas as opiniões se aprenderiam essa Gzera Shavá, porque os dois termos da Gzera Shavá, Beged Veor, nos dois psukim está sobrando. Tudo está bem, conforme a opinião que sustenta que a gente aprende uma Gzera Shavá associando dois assuntos, para associar a lei genérica, mas não os detalhes da lei. Então tudo está bem. A lei realmente vai ser diferente quando um réptil encosta numa esteira. A esteira está impura por um dia. Já no caso da empresa do falecido, tem detalhes diferentes. A esteira está impura por 7 dias. Lelemada ma dormina omina maika lelebre. Conforme a outra opinião que diz que aprendemos uma Gzera Shavá, associamos a lei e também os detalhes da lei. Então, por que, no caso da empresa do falecido, a esteira vai estar impura por 7 dias, se os detalhes dali deveriam ser os mesmos do que a empresa do réptil, impura por um dia só? Amarava, amarcrá, falava que o pastor já disse isso. Falava, o pastor já disse que sempre quando algo está impuro em empresa do falecido, a impureza dura 7 dias. No caso do recinto do falecido, essa é a lei. Isso inclui a esteira. Então, aqui é uma exceção à regra, que os detalhes da lei vão ser diferentes no caso da empresa do falecido e o caso da empresa do réptil. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, nos uma nova Mishnah, que vai se tratar de uma pessoa que causou um dano pessoalmente. E vamos ver essa grande questão, será que é a pessoa que causa um dano acidentalmente e tem que pagar por esses danos ou não? Não vale a pena perder, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.